120 a 125, 6. Senhor Presidente, é uma honra falar no horário do pequeno expediente quando este é presidido por Vossa Excelência. Quero abordar tema importante que está sendo discutido pelo governo Lula, o acordo com o Fundo Monetário Internacional. Uma comissão do FMI está fazendo as primeiras inspeções e discussões sobre as contas públicas do governo no último período. Quero, portanto, abordar esse tema, eu diria, definidor das políticas públicas e da relação do governo com a sociedade brasileira a partir do ano que vem. Na minha opinião, não há condição alguma de construirmos independência econômica e de realizarmos mais investimentos em políticas sociais se não fizermos revisão profunda do acordo firmado em 1998. Precisamos fazer esse debate, pois não vai haver atendimento de reivindicações no ano que vem se o governo mantiver o superávit primário de 4,25% e sustentar o pagamento da dívida, que gira em torno de 130 bilhões de reais. É necessário que o governo e o Fundo Monetário Internacional negociem de outra forma. Este país precisa voltar a crescer e a gerar emprego. Para isso, precisa de nova política econômica que atenda às demandas reprimidas ao longo da história, o que só será possível se conseguirmos refazer e realinhar o acordo com o Fundo Monetário Internacional. A Argentina nos deu um bom exemplo recentemente ao diminuir seu superávit primário de 4,25%. Para 3%. Esse seria um elemento importante na renegociação que o Brasil está fazendo. Os recursos públicos gerados aqui, a partir do crescimento do PIB, devem ser efetivamente disponibilizados para investimento na habitação, na construção de novas rodovias, na recuperação da malha rodoviária e na educação, tanto primária quanto de nível superior. A valorização desses elementos é fundamental para que o Brasil possa efetivamente avançar, crescer e dar dignidade de vida ao seu povo. Então, neste momento, faço um apelo àqueles que acompanham as negociações no governo brasileiro, principalmente o ministro da Fazenda, Antônio Palocci, empenhado na construção do novo acordo para que retire dele, por exemplo, a impossibilidade do financiamento público. Hoje, 60% das prefeituras brasileiras poderiam buscar os recursos do FGTS junto à Caixa Econômica Federal para fazer saneamento básico e política habitacional, área em que o país tem de pagar grave dívida social, mas são proibidas de fazê-lo pelo acordo firmado em 1998. Com a liberação de financiamento público, teríamos condição de criar mais programas sociais, mas para viabilizá-los, o governo deve retirar essa cláusula na negociação com o Fundo Monetário Internacional. Senhor Presidente, ressalto a realização da Conferência das Cidades no final da semana passada, que reuniu mais de 5 mil pessoas. Como preparação para o encontro, mais de 3.500 municípios fizeram conferências municipais e quase todos os estados realizaram conferências estaduais. Foi um evento histórico no país que envolveu os movimentos sociais, as prefeituras e os governos estaduais, trazendo ao centro da pauta de discussão problemas urbanos como transporte, moradia e saneamento. Esse fato é inovador e dará condições à população de assumir a responsabilidade de encontrar novos caminhos para o debate da grave problemática urbana. Os governos federal, estaduais e municipais e as cooperativas habitacionais devem participar dessa solução. A conferência representou um salto significativo, pois trouxe assunto esquecido e relegado a segundo plano para o centro da pauta política do governo, como a votação do projeto de lei sobre criação do Conselho Nacional de de Habitação e do Fundo Nacional de Habitação, que tramita na Casa há mais de 10 anos. Senhor presidente,